Eugênio, ontem eu esqueci de te contar. Nossa, uma coisa tão importante que eu nem sei se fica bom de você aqui.
Bom, se precisar tirar a roupa, não fica mesmo.
Não, tirar a roupa não. Aliás, não ainda. Mas o que eu tenho para te mostrar é outra coisa.
O que tem nesse envelope?
Abra, veja você mesmo.
Espera aí, você está grávida?
Eu sozinha? Não, estamos grávidos. Não é assim que a moçada anda dizendo?
Ah, meu amor, todo mundo vai me sacanear lá no trabalho. Mas você tem razão, eu também estou grávido.
Sim, meu amor, agora vamos, porque o nosso ônibus chegou.
Essa barriga não tirou seu corpo de forma, hein?
Ai, Brenda, pesa. Mas é tão maravilhoso. O desconforto do corpo é a última coisa que penso. Você acredita?
É. Nunca vivi isso, mas imagino como seja. Mas o que realmente me impressiona é a sua saúde de ferro. Uma gravidez saudável assim não se vê por aí.
Opa! É de saúde que estão falando? Se é meu filho e minha mulher... É claro que são saudáveis, por isso escolhi os dois, para formarem comigo uma família.
Ei, maninha, tô passando por aqui para te dar um beijo e saber como você está. Não te vejo na empresa desde o início da semana por causa de sua licença.
Ah, eu tô ótima. Dormindo até mais tarde, me alimentando por dois. Acho que eu vou querer engravidar por todo ano.
Tô na minha hora. Tchau.
Brenda, somos apenas nós duas no mundo depois que nossos pais morreram. Você e a Silvinha já aceitaram ser as madrinhas dele. Então, minha irmã, é com você que eu conto, caso aconteça algo comigo, para cuidar do meu filho.
Para de falar bobagem. Você tá muito dramática. Tá na minha hora. Tchau.
Finalmente chegou o dia. Daqui a pouco vamos conhecer o nosso bebê.
A Jo parou de gritar. O que será que está acontecendo? Será que já nasceu?
Calma, cunhado. Escuta, teu filho chorando pela primeira vez.
É mesmo, é o meu filho.
Pai, família, é um garotão lindo e forte.
Podemos vê-lo, doutor?
Primeiro eu, né, doutor? Que sou o pai.
Bem, senhores, agora que viram o bebê e constataram que ele nasceu lindo e saudável, preciso conversar com vocês sobre a parte não tão boa desse parto.
Mas, doutor, minha mulher, ela ainda está dormindo. Se houve alguma complicação no parto, ela também deveria estar aqui para saber, não acha?
Calma, papai. Você deve ser pai de primeira viagem, não é?
Sim, doutor. Eu sou. Mas, doutor, fala.
A sua esposa teve uma eclâmpsia durante o parto. Trata-se de uma condição que provoca convulsões durante a gravidez ou mesmo na hora do parto. A eclâmpsia é uma complicação grave da pré-eclâmpsia, que ocorre quando a pressão arterial está elevada, a qualquer momento após a sua 20ª semana de gravidez.
Pelo amor de Deus! Doutor, seja mais claro! O que aconteceu com a Jordana?
Tentamos o possível, senhor Eugênio. Nossos melhores médicos e recursos foram utilizados nesse parto, mas, infelizmente, a Jordana não resistiu.
Não é possível! Ela não iria me deixar sozinho. Com o nosso filho!
Força, cunhado. Nós temos uma missão. Sem querer, a Jordana deixou para nós...
É verdade, Eugênio. Você não está sozinho. Nós estamos aqui. Vamos nos unir. Vamos ter força.
E E agora, cunhada? Como é que eu vou fazer para cuidar do bebê?
Calma, Eugênio. A Silvinha é advogada e vai dar um jeito nisso, tenho certeza.
Claro que sim. O interesse social principal da extensão da licença oferecida ao cônjuge ou companheiro é o de oferecer o suporte necessário à criança recém-nascida na ausência de sua mãe falecida.
Vamos pedir uma licença paternidade equivalente à licença maternidade.
Estou muito preocupado. A empresa já negou meu pedido. Quando é que vamos entrar com a ação?
Já entramos com a ação. Quando peguei a procuração com você ontem, protocolei um pedido de liminar e a audiência é amanhã mesmo. Só temos que tomar cuidado com o preposto da empresa. Já o conheço de outras audiências e ele é meio casca grossa.
Estou otimista e sei que vai dar tudo certo. Já perdemos a Jordana e não podemos perder mais nada.
Vamos então dar início à audiência dos autos número 2018-05-13, dígito 4. Senhor José Eugênio Soares contra a empresa Epos Construções Limitada. Aqui representada pelo seu preposto, senhor Ananias Cardoso. Vamos então colher o depoimento do reclamante. Senhor Eugênio, conte-nos a sua história.
Olha, doutor, eu trabalho nessa empresa há mais de 10 anos. Nunca tive uma falta sequer injustificada. Fui contemplado 3 vezes com o prêmio Funcionário do Ano. Minha esposa faleceu no parto de nosso primeiro filho. E não tenho a mínima condição para pagar por uma babá. Na nossa região, como é de vosso conhecimento, não há creches onde se pode deixar um bebê recém-nascido. Sei que tenho o direito à licença maternidade para cônjuge, mas a empresa, com toda a sua burocracia fria, indeferiu o meu pedido. Preciso muito desse emprego e estou aqui para tentarmos resolver isso.
Muito bem. O que o preposto tem a dizer?
Infelizmente, excelência, a empresa não tem qualquer possibilidade de deferir o pedido do reclamante. Nossa estrutura é pequena e a falta de um profissional em suas funções pelo período solicitado de 6 meses demandaria a contratação de outro profissional. A empresa estaria pagando 2 profissionais para ter a mesma produtividade de sempre e isso implicaria num grande prejuízo.
Doutora Silvia, a senhora tem a palavra.
Meritíssimo! Que argumentação rica e justa temos aqui. Todos os dias ocorrem situações semelhantes nessa mesma empresa, onde a parturiente morre no parto e o pai e o filho ficam totalmente desamparados.
Isso faz parte do nosso cotidiano, excelência? Ou é um caso isolado que merece todo zelo e cuidado por parte deste empregador ante a hipossuficiência do reclamante? Agora, falando sério, meritíssimo, as contribuições pagas pelo cônjuge, companheiro ou companheira da genitora falecida se afiguram suficientes a lisensejar o deferimento do benefício por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante de licença a que teria direito a mãe, pouco importando se a finada era ou não segurada do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Preserva-se, assim, a igualdade em gênero, de direitos e obrigações, o que está em conformidade com os princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
Com a palavra, o advogado da empresa reclamada.
Excelência, se o absurdo pedido do reclamante for deferido aqui, isso vai abrir precedentes não só dentro da nossa empresa, mas repercutirá em toda a relação de emprego que, porventura, a mãe do bebê recém-nascido faleça. Eu diria mais, uma decisão favorável ao reclamante abrirá uma jurisprudência perigosíssima para o nosso ordenamento jurídico. A licença maternidade pelo prazo de 6 meses é válida não apenas para o bebê, mas porque a mãe também precisa se recuperar da gravidez e do parto. No presente caso, ora, a mãe está morta. Ela não precisa se recuperar de nada, Excelência.
Protesto, Excelência.
Com a palavra.
Na falta da mãe biológica, o recém-nascido precisa de um amparo maternal, de amamentação e carinho. Só o pai ou alguém muito próximo pode oferecer ao bebê uma estrutura mínima, onde ele possa se sentir seguro e se desenvolver como qualquer outra criança. Uma empresa que não esteja em condição de atender a uma solicitação tão rara e urgente, sem falar no valor monetário que para a empresa é irrisório, nem deveria ter se estabelecido no mercado.
Protesto aceito. Eu vou adorar abrir jurisprudência nesse caso. Além do mais, falar que a mãe morta não precisa de nenhuma assistência para justificar uma negativa tão absurda por parte da empresa ré. É um assinte à dignidade do reclamante e de seu filho. Ora, um bebê, e que, portanto, precisa de todos os cuidados. Pelo exposto, a decisão é no sentido de conceder a ordem liminar para que a empresa proceda a todos os trâmites legais, concedendo a licença maternidade ao senhor José Eugênio Soares, pelo prazo de 6 meses a contar do dia do nascimento de seu filho. Em caso de não cumprimento dessa decisão, a empresa fica condenada a pagar R$10.000 por dia até a total regularização desse imbróglio.
É um absurdo!
Mais uma decisão contrária ao empresariado brasileiro.
Apenas uma decisão justa, meus caros. Justa e humana. Eu não teria outros meios para manter o meu filho. Pelo menos nestes primeiros meses.
Ai, que bom que tudo terminou bem. Graças ao bom senso do juiz e, claro, à competência da minha amada.
Vocês são a minha família também.
Brenda, somos apenas nós duas no mundo depois que nossos pais morreram. Você e a Silvinha já aceitaram ser as madrinhas dele. Então, minha irmã, é com você que eu conto caso aconteça algo comigo, para cuidar do meu filho. Para cuidar do meu filho.
Eugênio, um dia a Jordana me falou que nós duas éramos únicas no mundo depois da perda de nossos pais. E que se algo acontecesse a ela, ela só contaria comigo para substituí-la nos cuidados com seu filho. E nessa tarefa, a Silvinha está comigo. Já pensou que legal? Ele vai ter duas mães.
Duas mães e um papai. Não é, meu filho? Vamos passear.
Segura ele um pouquinho, meu amor.
Ih, será que estou segurando certo? Que lindo nosso bebê.
Vamos aos créditos.
Informações médicas fornecidas pelo amigo Kim, a quem agradecemos.
Brenda.
Verônica Reis.
Jordana.
Débora Paiva.
José Eugênio.
Luciano Matias.
Juiz.
Vitor Alberto.
Ananias, o preposto.
Fernando Zamboni.
Advogado da empresa.
Marcos Rangel.
Silvinha.
Margarida.
Médico.
Diniz. Texto, roteiro e produção, Estúdio Marganis.
Entre as prendas com que a natureza alegrou este mundo, onde há tanta tristeza, a beleza das flores realça em primeiro lugar. É o milagre do aroma florido, mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo do mar. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a flor dos amantes, é a rosa mulher, quem perfume nobreza vem antes do cravo e do lírio e da hortênsia e da daia e do bom crisantemo e até mesmo do puro e gentil mauricão. E reparem no cravo, o escravo da rosa, que flor mais cheirosa, que enfeite sutil. E no lírio que causa o delírio da rosa, o martírio na alma da rosa, que é a flor mais vaidosa e mais prosa entre as flores do nosso Brasil. Abram alas pra Dália Garbosa, a flor mais vaidosa do grande jardim da existência. Das flores tão cheias de cores sutis, e também para Hortência Inocente, a flor mais contente do azul do seu corpo macio e feliz. Satisfeita da vida, vem a Margarida, que é a flor preferida dos que têm paixão. E agora é a vez da papoula vermelha, a que dá tanto mel pras abelhas e alegra este mundo tão triste com a cor que é a do meu coração.